muito mais conteúdo, análise e opinião, você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você. Agora são 7 horas da manhã, mais um minuto. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2017. Nível do Rio Iguaçu na régua da Ponte Machado da Costa, aqui de União da Vitória, com 1,75 m. Dia amanheceu chuvoso aqui no Vale do Iguaçu, temperatura na casa dos 16,1 graus, ventos a 5 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Falamos ao vivo de nossos estúdios aqui na rua Dario Antônio Bordim, número 313. Apresentando para você, União é Notícia, em sua primeira edição aqui, pela Super Rádio Difusora União 1070. Também estamos transmitindo o noticiário pela FM Verde Vale, pela 94.1. Departamento Técnico Cristiano Silva, Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro, na Unidade Móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência Andros Batista, trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini, em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pinturas e Piscinas, Omni Financeiro e Metal Tibre. A partir de agora, até às 8 horas da manhã, já está no ar União é Notícia, em sua primeira edição. Eu sou Vanessa Stenzel, ao lado de Carla Williams, apresentamos para você os principais fatos de hoje. Muito bom dia.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
7 horas da manhã, mais 3 minutos. Carla, muito bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. E hoje o tempo fica instável no decorrer de todo o dia em todas as regiões aqui do Paraná. Setores oeste, noroeste, chuvas ocorrem desde o início do dia e nas demais áreas a chuva ocorre a partir da tarde. As chuvas previstas serão de forma intermitente e atingem todos os municípios de uma mesma região ao mesmo tempo. E as temperaturas ficam agradáveis para esta época do ano. Aqui para a União da Vitória, nesta quinta-feira, dia 4 de maio, o tempo permanece pela manhã parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. À tarde, a mesma situação, e à noite, parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas isoladas. Temperaturas mínimas 9 graus e as máximas não devem ultrapassar os 19. Ventos norte, fraco a moderado, 21, 28 km por hora, e a visibilidade é reduzida pela manhã. Agora, 7 horas mais 4 minutos.
União é Notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 5 minutos. TST propõe acordo entre empregados e direção dos Correios. E a Mega Sena, concurso 1913, morador de São Paulo, ganha 41 milhões de reais na noite de ontem. Governo quer votar Previdência após aprovar reforma trabalhista, o que significa dizer que o Planalto acredita não ter votos suficientes para levar a reforma da Previdência a plenário da Câmara. Tempestade de areia em Pequim e preocupa autoridades. 7-6, José Dirceu deixa a prisão e segue para Brasília. Pedidos de falência caem 15% nos primeiros 4 meses de 2017. Portal vevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região. Morre o Dr. Hans Jacob, ele que ficou conhecido aqui no Vale do Iguaçu com a clínica HJ, médico aqui do Vale do Iguaçu renomado. Faleceu, portanto, na noite de ontem. Você confere também no portal de notícias. Campanha termina em 26 de maio da vacinação contra a gripe. Ponte do Arco terá interdições nesta semana. Interdição acontece hoje, sexta-feira e também na segunda. Daqui a pouquinho eu explico para você. Por falar em ponte, instalação de tachões nas vias de acesso da Ponte Domícias Caramela aconteceu na tarde de ontem. Funcionários do CDD dos Correios aqui de União da Vitória também estão em greve. No esporte, sábado tem passeio ciclístico aqui no Vale do Iguaçu. Na política, Moro determina que Dirceu deixe prisão com tornozeleira eletrônica. Na cultura, multinacionais têm interesse na construção do espaço cultural do contestado. Você confere também sobre a crise que é menor no Paraná. Tem um artigo que traz este assunto no portal vevale.com.br. Jornal O Comércio já está nas bancas. Destaca nesta edição. União da Vitória recebe alerta por despesas com pessoal. Outras cidades foram alertadas pelo TSE do Paraná para que suas despesas com pessoal não alcancem o limite de 54% da receita. E olha só, não pegou bem. Comemoração do Dia do Trabalhador deixa a rua esburacada. Barras de fixação de uma tenda deixou marcas na Benjamin Constant e não deixou moradores e comerciantes satisfeitos. Nesta edição do Jornal Comércio, você confere também no centenário. Restauração da catedral com portas abertas é o grande legado. A igreja completa 100 anos de construção e instalação da paróquia. Festa acontece em maio entre os dias 26 e 28. Luto, morre o industrial Alfredo Carlos Tomasi. Empresário faleceu na noite de sábado. Jornal Comércio fala também sobre a greve dos Correios, que afeta a União da Vitória, que também aderiram aí ao movimento. E alguns serviços estão suspensos. Daqui a pouquinho, Marcelo Maltauro traz o comentário político. Brits, Antônio Brits, com o comentário Falei, Tá Falado. Ricardo Silveira traz informações das condições das estradas do Vale do Iguaçu e região. E Jair Nunes, o piloto, traz informações do setor de segurança pública. Tudo isso e muito mais a partir de agora no União é Notícia, em sua primeira edição.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje, dia 4 de abril. Dólar comercial, R$ 3,15 para compra e para venda. Dólar turismo, R$ 3,01 para compra e para venda. O euro, R$ 3,45 para compra e para venda. A libra, R$ 4,07 para compra e para venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas. Erva mate, folha em barranco, arroba, R$ 14,00. Feijão preto, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 115,00. Milho amarelo, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 22,00. Soja industrial, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 60,50. Trigo, pão, saca de 60 quilos, R$ 34,00. Boi em pé, arroba, R$ 140,00. Vaca em pé, padrão de arroba, R$ 128,00. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,70 o quilo. Informou o DERAL, o Departamento de Economia Rural, aqui de União da Vitória. 7:10.
União é Notícia. Giro de Notícias.
Sete horas da manhã, mais 10 minutos.
E os executivos da montadora de caminhões americana, DAF, aguardam ansiosos a autorização para a abertura de seu banco no país. O pedido já foi feito e em 30 dias o plano de negócios será apresentado ao Banco Central. Assim como faz em outros mercados, o banco da montadora do grupo Pacar, com receita global de 17 bilhões de dólares, vai ajudar a financiar os clientes na aquisição de veículos. Por aqui, essa não era uma necessidade urgente quando a empresa empresa chegou em 2011. Investiu R$1 bilhão na construção de uma fábrica na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, com capacidade para produzir 10 mil unidades por ano. Na época, a economia brasileira crescia 4% ao ano. A venda de caminhões batia recorde e o crédito era farto e barato. Passados alguns anos, já com a fábrica em operação, o cenário é outro. A economia encolheu e os clientes cortaram as encomendas. Como se não bastasse, desde 2015, o acesso ao crédito ficou mais difícil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que chegou a oferecer 77% do dinheiro para a compra de caminhões no país, a uma taxa de juros de 2,5% ao ano, mudou de estratégia. O BNDES passou a financiar uma fatia menor do valor de veículos. E quem dependia do crédito também teve que mudar. Agora 7:12.
É quase sempre desconcertante ouvir a opinião de estrangeiros sobre o nosso país. Nossa autoimagem em geral destoa de como somos vistos por pessoas de fora, para bem e para mal. Mas o resultado da pesquisa Insider 2016, realizada com 14.262 expatriados associados à rede Internationals, é preocupante. De 67 países avaliados, o Brasil ficou na posição de número 64 no ranking dos melhores lugares para um estrangeiro viver. Só a Nigéria, Grécia são os piores, Taiwan, Malta, Equador, México e Nova Zelândia são os 5 primeiros colocados. O questionário feito com pessoas de 174 nacionalidades, abordando 43 aspectos da vida em outro país, não é importante, apenas para a autoestima de pesquisados. Boa parte destes entrevistados é composta por executivos e profissionais de empresas multinacionais e por seus familiares. A decisão de uma empresa de investir num país e o sucesso da empreitada dependem de muitos fatores, entre eles a imagem que os executivos nutrem a respeito e como se sentem nele. Em outras palavras, um ativo econômico estar bem neste ranking. 7:13.
E o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, apresentou uma proposta de mediação que inclui o desconto de 2 dias de greve e a compensação dos demais dias parados. O ministro propôs que a empresa mantenha normalmente os empregados até o fim do ano. Os Correios haviam suspendido temporariamente as férias a partir deste mês, alegando não ter recursos para o pagamento dos benefícios. A proposta também prevê que a empresa não deve judicializar a questão da mudança na reforma do pagamento dos planos de saúde até que a mediação seja concluída. A implantação de novas medidas operacionais deve ser suspensa e deverá ser formado um grupo de trabalho com representantes de empregados e da empresa para discutir a questão. A negociação será levada para discussão em assembleias de trabalhadores ainda hoje, 7:14.
E o Palácio do Planalto avalia que não tem votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência no plenário da Câmara neste momento e decidiu esperar a votação de reforma trabalhista pelo Senado para só então tentar aprovar a Previdência. A mudança de estratégia deve atrasar a tramitação que o Planalto esperava ver aprovada até o final do primeiro semestre deste ano. Agora, admite uma das fontes, a reforma pode ser votada no Senado, segunda etapa de sua tramitação, apenas depois do recesso parlamentar de julho. O Planalto ainda faz contas, mas sabe que não tem votos suficientes para levar a reforma da Previdência a plenário da Câmara. As estimativas mais otimistas, de acordo com uma fonte palaciana, são de que o governo tem uma margem pequena, totalizando 376 votos, e não seria seguro colocar a proposta em votação. São necessários, pelo menos, 308 votos aprovar uma proposta de emenda à Constituição. No entanto, de acordo com uma fonte que acompanha de perto a contabilidade, os votos seguros não alcançariam nem mesmo os 308. 7:16.
E a cidade de Pequim, capital da China, amanheceu hoje com níveis de contaminação considerados perigosos pelas autoridades e com pouca visibilidade em sua atmosfera urbana, por conta da tempestade de areia que afeta a região, obrigando o cancelamento de diversos voos. A tormenta, um fenômeno habitual do norte da China cada primavera, devido à proximidade de desertos, como o de Gobi, fez com que o nível de partículas chamadas PM10, cerca de 10 microns de diâmetro, supere os 1.000 microgramas por metro cúbico, uma das concentrações mais altas do ano. Agora 7:16. E quem nos traz informações agora é Ricardo Silveira, contando para nós como fica a situação das estradas para hoje aqui na região 77. Muito bom dia, Ricardo.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Manhã chuvosa aqui no Vale do Iguaçu e, naturalmente, o movimento de veículos fica bastante intenso, né? Aquelas pessoas que não têm o costume de utilizar o seu carro, enfim, algum outro tipo de transporte, hoje vão ter que utilizá-lo em razão da chuva forte neste momento, aqui nas primeiras horas da manhã no Vale do Iguaçu. Falamos vivo aqui da saída da ponte do Domícios Caramela em União da Vitória, já no lado central aqui do município de União da Vitória, e podemos comprovar essa intensidade no trânsito e chama atenção que não só no sentido bairro-centro, como também no outro sentido, um movimento bastante significativo de veículos, e fica naturalmente a atenção, a expectativa. Nos últimos meses foram inúmeros os registros de acidentes nesse trecho, né? Em razão, evidentemente, do grande número de veículos, e principalmente em período de chuva. Teve aquela situação recentemente, né, de acidentes simultâneos, praticamente questão de intervalo ali de 15, 20 minutos nas duas pontes, né? Na ponte Domícios Caramel, onde falamos nesse momento, e também na ponte do Arco, em União da Vitória. Mas, nesse momento, então, frisando, movimento bastante intenso de veículos na saída aqui da ponte Domícios Caramela, no lado central do município de União da Vitória. Tráfego também liberado, movimento razoável nesse momento aqui nas principais rodovias da região, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal. Claro que a questão do cuidado por parte dos condutores deve ser redobrado nos próximos instantes, em razão, né, da pista escorregadia da forte chuva neste momento aqui em toda a região. Mas essa questão da atenção, porém, o tráfego liberado em ambos os sentidos das principais vias aqui do Planalto Norte Catarinense e também aqui da região da Ansulpar. BR-476 em direção a São Mateus do Sul, também 153 sentido General Carneiro, e no Planalto Norte, BR-280 em direção a Canoas, e em SC-135 sentido Matos Costa. Lembrando sempre, né, que ao longo do dia, portalvervalho.com.br atualizando as condições das estradas em toda a região, reforçando então a atenção por parte dos condutores das rodovias e também na área central aqui de União da Vitória e também Porto União. Tá certo? Seria o destaque de momento. Retorno com vocês para os estudos e daqui a pouquinho eu estou de volta atualizando as informações do esporte.
Daqui a pouquinho Ricardo Silveira volta na programação. E após deixar a prisão, o ex-ministro José Dirceu chega em Brasília nesta quinta-feira, onde permanecerá sendo monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica. Condenado a mais de 20 anos de prisão pela Operação Lava Jato, ele deixou nesta tarde, na tarde de ontem, o complexo médico na região metropolitana de Curitiba, onde cumpria prisão preventiva desde 2015. A soltura foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal na terça-feira, durante julgamento na segunda turma da corte, que aceitou o pedido de habeas corpus feitos pela defesa de Dirceu. De acordo com Roberto Podval, advogado do ex-ministro, o endereço de José Dirceu será mantido em sigilo pelo juiz federal Sérgio Moro, após solicitação feita pela defesa. O advogado disse também que, apesar das determinações de não deixar o país, de nem se comunicar com acusados e testemunhas, das ações penais a qual responde, não se trata de uma prisão domiciliar. 7h21.
E o número de pedidos de falência caiu 15% no país nos primeiros 4 meses de 2017, em comparação ao igual período do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, houve elevação de 0,2%. Os dados divulgados ontem, dia 3, são de Boa Vista, Serviço Central de Proteção ao Crédito, e têm abrangência nacional. A quantidade de falências decretadas no primeiro quadrimestre foi de 1,6% menor do que registrado em igual período do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, porém, houve uma elevação de 11,5%. O número de pedidos de recuperação judicial no primeiro quadrimestre tiveram um forte recuo de 28,3%. No entanto, no acumulado dos últimos 12 meses, ocorreu uma elevação de 3,7%. A quantidade de recuperações judiciais decretadas também caiu nos primeiros 4 meses, com retração de 18,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses, houve uma elevação de 12%. Confira, 7h22.
Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já estamos de volta com o União é Notícia em sua primeira edição. Uma excelente quinta-feira para você.
União é Notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você fica poupando e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796. Nos dias 6 e 7 de maio, compre ou troque o seu veículo. Mais de 150 opções com excelentes condições de financiamento. Financiamento não é zero, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Glória. Horário das 9 às 18 horas. Realização, Omni Soluções Financeiras.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Além, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre. O nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 25 minutos, atualizando a temperatura para você. Neste momento, aqui no Vale do Iguaçu, está na casa dos 16,2 graus. Ventos a 2 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Informação de utilidade pública. Começa hoje o trabalho de revitalização do eixo central da Avenida Interventor Manuel Ribas, no centro de União da Vitória. Mesmo com chuva, não é mesmo, piloto? O serviço será executado. Vamos estar averiguando e a ponte do arco ficará fechada, então, portanto, hoje, amanhã e também na segunda-feira, na parte da manhã, das 7 às 11h30 e no período da tarde, das 13h45 às 18 horas. Então, o sertão que acontece na ponte do arco, aqui em União da Vitória.
E Vanessa, falando aqui nas situações que estão acontecendo na Vitória, a ponte Domícias Caramela aqui conta aí com um serviço de equipe do Departamento de Estradas e Rodagem, do UDR, para a colocação de tachões, também conhecidos como tartarugas. A medida aí tem caráter educativo, em especial para os condutores que utilizam as saídas do distrito de São Cristóvão e do bairro São Joaquim. A maioria não vinha respeitando a sinalização e avançava direto pela ponte, causando muitos acidentes. O serviço foi concluído ainda na tarde de ontem. A Polícia Rodoviária Estadual segue no local, orientando os motoristas para transitarem com cautela. Agora, 7 horas, mais 26 minutos.
Já está com a gente Jair Nunes, e traz as informações do setor de segurança pública. Últimas 24 horas aqui no Vale do Iguaçu e região. Bom dia.
Então, bom dia, Vanessa. Bom dia, Carla, Patrícia, amigos do União Notícia, primeira edição. Olha, Vanessa, vamos deixar assim a condição da interdição da ponte na previsão. É claro, o comunicado foi enviado ontem e a prefeitura precisa esclarecer agora se com chuva continua a mesma previsão. Até porque muita gente passa por essa ponte, por cima e por baixo. E, evidentemente, é preciso esclarecer se ela continua interditada ou se, devido às condições climáticas, vão reprogramar os serviços. Vamos procurar e buscar essa informação e já podemos sair aos amigos do União Notícia. Vanessa e Carla, de novo, assalto no Banco do Brasil de Cruz Machado. Não foi a primeira vez. E, pelo jeito, não vai ser a última. A população do Cruz Machado está apavorada e indignada, porque presenciou de novo momentos de terror na madrugada de hoje. Mais uma vez, a agência do Banco do Brasil foi alvo dos bandidos. Por volta de 3 horas da madrugada, a agência que há pouco havia retomado as atividades após sofrer um grande assalto que resultou na explosão de grande parte do banco, novamente ficou destruída. Não há informações oficiais até o presente momento que aconteceu ali 3 e meia da madrugada. Mas informações extraoficiais dão conta de que foram ouvidos tiros e explosões no centro de Cruz Machado. Também não há informações se valores foram levados. O delegado de polícia de União da Vitória, o chefe da 4ª SDP, Douglas Possebon, diz que, segundo testemunhas, os elementos fugiram num Honda Civic, de cor branca. Ele ainda diz que não há informações sobre feridos e que a perícia já foi acionada para fazer o levantamento no local. Até o comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar foi acompanhar a situação, Major Taborda. E ele diz que dois veículos, um deles um Honda Civic e outro não identificado, explodiram o caixa do Banco do Brasil. Na fuga, efetuaram disparos e seguiram aqui sentido União da Vitória. Além da guarda de serviço de toda a região, foi acionado o plano de chamada do batalhão para tentar efetuar o cerco e prender os assaltantes do Banco do Brasil de Cruz Machado. Nenhum civil ou policial ficou ferido, segundo informa agora há pouco do Major Taborda. Então, a gente comentava esses dias, né, desta ação lá da Agência de Valores do Paraguai. Parece que o modus operandi, em maior ou menor escala, é o mesmo. Parece uma escola de assalto a banco, porque é sempre a mesma coisa. Vários elementos, muito tiro, uma ação rápida, barulhenta, ao contrário do gatuno que vai ali em silêncio. Eles não, vão lá e fazem o maior barulho. E acabam intimidando as pessoas e tendo o assalto aí com sucesso. Vamos ver se foram levados valores do Banco do Brasil. Agora, o pior é que a agência ficou destruída. E, de novo, quem vai perder é o munícipe de Cruz Machado. Falando em polícia, na segunda-feira, dia 1º, em Bituruna, a APM deu atendimento a um furto qualificado, sendo que um produtor perdeu 18 animais. Foram subtraídos da fazenda dele em Santo Augusto. Conversando com os vizinhos, os mesmos relataram a presença de uma F4000 cor branca. Lembra, eu contei essa história aqui, que fazia transporte dos animais. Diante dos fatos, a polícia realizou buscas, não localizou o veículo. As informações foram repassadas para outras unidades da Polícia Militar da região. De posse das informações repassadas pelo 27º Batalhão, a equipe da PM de Inatsumais, que nem é da nossa região, realizou buscas e no interior da cidade localizou esse veículo, no pátio de uma residência, ainda com ovelhas na carroceria. Foi feito contato com a vítima, que deslocou até Inácio Martins, reconheceu os animais de sua propriedade, sendo o larápio, o ladrão de ovelhas, encaminhado para a delegacia civil do município de Irati. Demais informações, agora são 7h30. Temos aqui um acidente, veículo Fiesta, transitava pela Marechal Deodoro, aqui na região do centro de União da Vitória, né, sentido centro-bairro, quando no cruzamento com a José Júlio Cleto da Silva, se envolveu numa batida lateral com outro veículo que transitava pela segunda via no sentido bairro-centro. Às 21 horas de ontem, na região aqui do centro, entre o centro e o São Basílio. Tivemos em General Carneiro, olha que coisa feia. A Polícia Militar recebeu uma ligação da direção do Colégio Estadual Pedro Araújo Neto, CEPAM, dizendo que 5 adolescentes chegaram torrados de cachaça na escola. Os adolescentes de 16 e 15 anos foram encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Regis Benedito Marigliani para atendimento médico. Os adolescentes, acompanhados pela conselheira tutelar, informaram que compraram uma garrafa de bebida marca Catuaba na Colônia Mendes de um elemento. A polícia e o conselheiro tutelar foram até a Colônia Mendes para encontrar o elemento, porém não conseguiu achar o mesmo, né, que forneceu a bebida. Isso tudo, gente, na luz do sol, às 13 horas e 25 minutos de ontem. Um assalto, Paula Freitas registrando aqui, e a polícia foi até a estrada da Pedreira da Colônia Santa Luzia, interior do município, onde o morador relatou que transava pela estrada, foi surpreendido por um outro elemento encapuzado com uma touca preta, tipo balaclava. O cidadão aqui falou que era uma touca tipo ninja, né? Que cobria todo o rosto e armado com uma faca, saiu do matagal, deu voz de assalto e levou R$ 400 da vítima em dinheiro. Não precisa nem dizer que ele deitou a cadeia com destino ignorável. Vias de fato, pau comeu lá em Cruz Machado, a Polícia Militar foi até o Colégio Barão do Cerro Azul, onde a direção do colégio relatou que 3 adolescentes entraram em vias de fato dentro do colégio. Foi chamar a atenção dos mesmos e se os alunos se recusaram a ir até a sala da diretoria. Foram localizadas as partes envolvidas, os agressores, um de 15, foram encontrados pulando o muro do colégio. 2 adolescentes, ambos de 14 anos, conduzidos ao conselho tutelar, posteriormente sendo feita a entrega dos adolescentes aos pais. Isso tudo às 16 horas de ontem. Que coisa, né? Colégio é lugar de aprender. Gente mal educada, gente que não recebeu noção de educação em casa, de convivência social, não deveria nem aparecer no colégio. Sinto muito falar isso, mas os outros alunos não podem ser prejudicados por 2 ou 3 baderneiros malacos. Corpo de Bombeiros, para finalizar, 5 ocorrências nas últimas horas. Tivemos aqui serviço emergencial de risco, atendimento pré-hospitalar às 8h40. Tivemos aqui acidente, queda de bicicleta, atropelamento às 15h15 na Avenida Paula Freitas, às 18h15 queda de moto e às 19h37 queda de bicicleta. Corpo de Bombeiros de Porto União esteve no centro, estava um barulhão no centro de Porto União ontem, né? Pessoal ali em frente a um colégio fazendo demonstração aqui de situação de incêndio, né? Então, as coisas para que o morador do centro de Porto União, ali da Rua 7, não se assuste, então não teve nada demais, não. Foi só demonstrações do Corpo de Bombeiros de Porto União. A gente fala mais sobre isso no site Vevale, www.vevale.com.br. 7h34, retorno com você, minha amiga Carla, e também com a nossa Vanessa Estenzo. Bom dia para vocês.
Um bom dia, piloto. Trazemos agora Brits, Antônio Brits, com o comentário Falei, Tá Falado. Britão, muito bom dia.
Vanessa, lixo é assunto de prefeitos, mas os municípios brasileiros estão em dívida com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabeleceu o prazo limite de agosto de 2014 para erradicar todos os lixões do país. Em 60% das cidades, o lixo ainda é abandonado a céu aberto, nos vazadouros que contaminam o solo e as águas emitem gases poluentes e atraem vetores. Estima-se que 77 milhões de brasileiros sejam impactados diretamente pelo descarte inadequado, com despesas extras na área da saúde estimada em 1,5 bilhão por ano. Alagoas, o estado que mais destina resíduos para os locais impróprios, 95,7% do total. Bahia é o que tem o maior número de lixões ou aterro em situações irregulares, 359. E São Paulo é o que destina em número absoluto o maior volume de resíduos a lixões, 14 mil toneladas dia, embora tenha a menor percentual de destinação inadequada do país, 22,8%. A crise econômica agrava a situação e abre caminho para a multiplicação dos lixões do Brasil. A dívida dos municípios com as companhias de limpeza, que respondem pelos serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos, alcançou esse ano, em fevereiro, a cifra recorde de 10,6 bilhões. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais, uma das principais causas da inadimplência é a ausência de cobrança específica para o serviço de limpeza pública na maioria dos municípios brasileiros, 65%. Nessas cidades, os prefeitos que já são obrigados a investir 15% da receita em saúde, 25% em educação, além de respeitar o teto de 60% com a folha de pagamento, se viram com raspas e resto do orçamento para cuidar do lixo. Com a destinação adequada dos resíduos, consome em média 5% da despesa corrente líquida do orçamento municipal, equivalente a R$ 10,15 por habitante mês. Essa conta não costuma fechar no azul. Ou seja, nas cidades onde não há taxa de lixo, o recurso garantido para a gestão dos resíduos via IPTU, ou mesmo através da conta de água, os prefeitos costumam dar calote nas empresas que realizam esse serviço e não raro despejam os resíduos a céu aberto. Em vários países do mundo, o governo estimula o cidadão a reduzir ao máximo o volume de lixo por meio da reciclagem, compostagem ou vermicultura, ou ainda discriminando embalagem desnecessária. Quem gera menos resíduos paga menos, quem gera mais paga mais. Já funciona assim quando se consome água, energia e gás. Chegou a vez de o lixo entrar na lista. E a gente vê o trabalho que está sendo feito, inclusive, pela Uniúv aqui na Vitória. Nesse sábado, pratica a sexta edição do Rio Limpo, tentando efetivamente conscientizar a população que não é ali no rio que se joga lixo. As duas prefeituras têm, efetivamente, na empresa concessionária de transporte de lixo, o trabalho de fazer a coleta diária nas duas cidades. Mas isso vale para todos os municípios do Brasil. Falei e tá falado.
União é notícia.
Vanessa, hoje é o Dia Mundial dos Bombeiros. Um dia instituído após um trágico acidente na Austrália, onde 5 bombeiros morreram em 1998. A data comemorada em diversos países, também é o mesmo dia do Santo Floriano, que foi um oficial do exército romano responsável por criar um pequeno grupo para apagar os incêndios da região, chamado Combatentes do Fogo. Por isso é conhecido como patrono dos bombeiros e das pessoas envolvidas em incêndio. Além de combater incêndios, os bombeiros também são responsáveis por operações de busca, salvamento, prestar socorro em desabamentos, catástrofes, resgates em acidentes, atropelamentos, enfim, exercem funções de salva-vidas nas praias, entre outras louváveis funções. Deixamos aqui nossa gratidão a esses profissionais que sempre estão a postos para nos socorrer. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já, 7h40.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Pai. Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 mais ou menos pessoas e com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796. Nos dias 6 e 7 de maio, saia de carro novo. Mais de 150 veículos com excelentes condições de financiamento. Não é zero, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 9 às 18 horas. Realização, Omni Soluções Financeiras.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Além, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruf, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 43 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição, nesta manhã de quinta-feira. E olha só, Dirceu deixou a cadeia e será monitorado com tornozeleira eletrônica. Marcelo Maltauro traz este e outros destaques do cenário político. Bom dia, Marcelo.
Olá, Vanessa Estêncio. Muito bom dia. Bom dia, companheiros aqui da casa, os demais companheiros, a Carlos Willis, o Ricardo Silveira e também o Jair Pudes. Um bom dia especial aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusora União e da FM Verde Vale. Obrigado pela preferência. Pois é, Vanessa, já está em casa. O ex-ministro solto ontem, por decisão do Supremo Tribunal Federal, José Dirceu, usando tornozeleira eletrônica, em endereço incerto, mas na cidade de Vinhedo, não estaria na sua casa, a pedido do endereço ser mantido sob sigilo pela sua defesa, mas está em Vinhedo. Dirceu terá que se apresentar no próximo dia 29 ao juiz federal Sérgio Moro, em audiência na capital paranaense. Também marcado para o dia 26 de outubro, a próxima audiência no novo desdobramento em que Dirceu responde a uma ação da Operação Lava Jato. Segue então nestas condições, não pode comunicar-se com outros réus e também com condenados da Operação Lava Jato em 12 operações, não pode deixar o país, entregou os seus passaportes e também não pode manter contato, Vanessa, ou, perdão, não pode frequentar bares, lanchonetes, restaurantes e tem restrição em alguns locais públicos. Esta será a vida de José Dirceu, que está em liberdade. Falando em preso, em polícia, a Polícia Federal está nas ruas e está cumprindo mandados de busca e apreensão inerente à 40ª fase da Operação Lava Jato. Ela foi deflagrada agora há pouco, nas primeiras horas da manhã, e leva o batismo de asfixia. Estão sendo cumpridos 16 mandados, busca, apreensão, sendo 2 de prisão preventiva. Os estados em que a PF está atuando são os do Rio de Janeiro, São Paulo e também Minas Gerais. Ainda há poucas informações com relação aos alvos, mas, segundo a assessoria de comunicação da Polícia Federal, referem-se às ações de desvio de recursos públicos em áreas de produção e também de extração da Petrobras. Os investigados serão conduzidos à capital do estado do Paraná para depoimento perante o juiz Sérgio Moro. 7h45, 15 para as 8, Jefferson Nunes, ao vivo, desde a Agência de Notícias do Paraná. Bom dia, Jefferson.
Ótimo dia para você, Marcelo, a Vanessa, todos os ouvintes conosco mais uma vez nessa manhã de quinta-feira aqui no Jornal União é Notícia, primeira edição. Então, desejo um ótimo dia. Agora, às 7 horas e 46 minutos, na virada do relógio, Curitiba tem temperatura de 15 graus. Hoje a máxima deve ir até aos 22 graus, de acordo com o CIMEPAR. A gente amanheceu com um dia até que agradável, as temperaturas não são elevadas, mas o sol aparece entre nuvens nessa manhã de quinta-feira. Olha, o número de homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar, caiu 14,3% no Paraná nos três primeiros meses de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano foram registrados 585 casos contra 683 no primeiro trimestre de 2016. Em Curitiba, a redução foi de 31,5%. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública. Foram abertas ontem as inscrições para a edição deste ano do programa Talento Olímpico do Paraná. Os interessados devem se inscrever até o dia 12 deste mês no site www.top2020.uel.br. Criado em 2011, o TOP é o maior programa estadual de incentivo ao esporte e apoia com bolsas mensais atletas e técnicos de todos os níveis. O Talento Olímpico do Paraná contempla exclusivamente modalidades que façam parte do quadro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Lembrando, o site www.top2020.uel.br. Esses nossos destaques, a gente volta ao vivo com vocês amanhã. Um abraço e boa quinta-feira para todos.
Obrigado, Jefferson. Bom dia a você também. A Vanessa está aprovada. Depois de quase 10 horas de debate, negociações e muita discussão, o texto base da proposta da reforma da Previdência. Ele foi aprovado na comissão, especialmente criado na Casa, para se discutir sobre esse assunto tão polêmico. Foram 10 horas exaustivas, segundo as informações da Agência de Notícias da Câmara dos Deputados, e o texto está pronto agora para ser votado no plenário, ainda em data incerta. O texto foi aprovado por 23 votos favoráveis e 14 contrários, bem aquilo que o governo esperava, fazia os seus cálculos. Mas o governo vai ter muito, mas muito trabalho, Vanessa, para se aprovar em plenário. São necessários pelo menos 308 votos dos 513 parlamentares. O tema deverá seguir votação no plenário após o deputado Arthur Maia, que é o relator do processo, despachar e enviar ao presidente Rodrigo Maia. Não há uma previsão, mas calcula-se que já seja votado na próxima semana. Foram incluídas algumas modificações no texto original, ainda desconhecidas pela maioria absoluta da população, mas dentre elas as mudanças na reforma para beneficiar mulheres policiais militares. Há também modificações, Vanessa, nas regras com relação aos anos de contribuição, para que se evolua até que chegue aos 20 anos no caso das mulheres. Também os agentes penitenciários foram penalizados em alguns casos, foram incluídos em alguns destaques, mas segundo o presidente nacional do Sindicato dos Agentes Penitenciários, no último minuto os policiais teriam sido penalizados. Houve uma invasão, houve até um princípio de tumulto, que foi contido pela Polícia Legislativa da Câmara. Mas, de qualquer sorte, o governo jogou todas as suas fichas e conseguiu aprovar nessa comissão, pelo menos nesta primeira fase, a discussão tão polêmica da reforma da Previdência. E para trazer, para agradar, para manter pertinho, aí no chamado voto do cabresto, deputados federais, o governo vai lançar nos próximos dias, isso ainda é conversa de bastidor, é conchavo, mas certo é que o projeto vai caminhar na próxima semana para ser votado. O governo vem aí com um refis para o setor rural. A bancada ruralista está costurando bem de pertinho com o governo e os ministros um refis que, na verdade, é um programa que vai negociar dívidas de parcelamento para até 15 anos de dívidas em atraso referente à contribuição do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, Fundo Rural. A proposta já, inclusive, teria pronto um anteprojeto, um bojo, que está nas mãos do presidente Michel Temer, que irá sinalizar para que ele seja efetivamente votado nos próximos dias. Com isso, se agradaria, segundo o Palácio do Planalto, os deputados da bancada ruralista. que quando fecham questão, Vanessa, são conhecidos como fiéis escudeiros de um projeto em que defendem. 7h, mais 50 minutos, faltam 10 para as 8. Para fechar, Vanessa, o Supremo decidiu ontem que os governadores de Estado poderão serem processados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal sem autorização prévia das Assembleias Legislativas. Até então, as ações penais contra governadores e crimes comuns precisavam passar pelo crivo das assembleias nos estados, ou seja, ter autorização da Casa Legislativa, que em tese é do povo, para que o processo tivesse sequência lá na instância superior, subir para o Supremo. Os ministros entenderam que essa regra não é válida e a autorização era inconstitucional, uma regra aí que vinha sendo seguida há mais de 35 anos. Com isso, por exemplo, o governador de Minas deverá ser o primeiro na lista a ser processado pelo Supremo. Bom dia, faltam 9 minutos para as 8h, Vanessa.
Temperatura na casa dos 16,2 graus, ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 100% neste momento aqui no Vale do Iguaçu. E a Petrobras pode exercer o direito de preferência como operadora nos consórcios para exploração e produção de blocos sob o regime de partilha de produção. Com isso, a empresa decidirá sobre a aquisição de áreas do pré-sal e não será mais obrigada a operadora única, a ser uma operadora única. O novo sistema de participação da companhia foi publicado ontem no Diário Oficial da União, no decreto do presidente Michel Temer, que regulamenta a lei sobre o direito de preferência da estatal para atuar como operadora. 7h52.
E a Secretaria de Estado da Fazenda divulgou nessa semana a economia gerada nos últimos 16 meses para o governo do Estado de Santa Catarina por conta da renegociação da dívida com a União e da reforma da Previdência Estadual. As duas ações significaram desembolso a menos de R$1,9 bilhão em pouco mais de um ano. Lembrando que Santa Catarina foi protagonista dessa renegociação da dívida dos estados brasileiros. Já com a reforma da Previdência Estadual, a economia chegou a R$838 milhões. A diminuição se deve a três fatores: a utilização pelo Fundo Financeiro das aplicações financeiras anteriormente vinculadas ao Fundo Previdenciário, a migração para o Fundo Financeiro das Contribuições Previdenciárias e o aumento gradual da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores. Além da reforma, o governo criou o SCPREV, que é uma previdência complementar que entrou em operação no final de janeiro e vai permitir ao governo pagar somente até o teto do INSS a aposentadoria de novos servidores. 7h54.
E o Ministério da Educação, o MEC, descredenciou 32 instituições de ensino superior. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União e estas instituições terão até 30 dias para apresentar recurso contra a decisão ao Conselho Nacional de Educação, órgão consultivo do MEC. Ainda sobre o assunto, as instituições e suas mantenedoras devem manter as atividades das secretarias para que sejam preservados e entregues os documentos acadêmicos de estudantes que já tiveram vínculos com elas. Também terão prazo de 15 dias para publicar em pelo menos 2 jornais de grande circulação da região de cada uma a decisão do descredenciamento pelo MEC, além de indicar telefone e local de atendimento para entrega de documentação e demais orientações. E, portanto, 32 instituições descredenciadas pelo MEC. 7h, mais 55 minutos.
Esporte.
É com você, Ricardo Silveira.
Tá certo, Vanessa, atualizando as informações do esporte, meio de semana com jogos da Copa do Brasil e também Libertadores da América, várias equipes brasileiras, né, na principal competição do continente, atuando em Cochabamba, na Bolívia. O Palmeiras acabou perdendo para a equipe do Jorge Wilstermann pelo placar de 3-2, mas ainda está em situação, de certa forma, confortável na competição, vai para a última rodada contra o Atlético Tucumã, buscando o resultado e a classificação à fase de 8. Oitavas de finais. Com um grande público no estádio do Maracanã, o Flamengo venceu a Universidade Católica pelo placar de 3-1 e também praticamente garantiu a sua classificação à fase de oitavas de finais. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense novamente decepcionou a sua torcida e perdeu pelo placar de 3-0. Domingo, o resultado aconteceu na primeira partida da final do Campeonato Paranaense e ontem a derrota foi contra o São Lourenço. São Lourenço que vinha mal das pernas aí na competição e conseguiu ontem uma vitória importante e vai para a última rodada contra o Flamengo com reais condições de classificação. Após o jogo, muitos protestos dos torcedores do Atlético Paranaense e agora terá que reverter a vantagem no Curitiba no final de semana pelo Campeonato Estadual. O Grêmio foi até o Chile e perdeu para a equipe do Desportes Iquique. O Chile, que o time do Grêmio, aliás, já estava com a classificação encaminhada, mas a derrota de ontem, né, evitou a confirmação antecipada do avanço na fase de oitavas de finais. O Atlético Mineiro foi até o Peru e venceu a equipe do Sport Boys pelo placar de 5-1, uma grande goleada do Galo, também com a classificação encaminhada à próxima fase da Libertadores da América. Lembrando que hoje o Santos entra em campo contra o Independiente Santa Fé da Colômbia às 9h15 da noite no estádio da Vila Belmiro, em Santos. De todos os brasileiros, o que está em situação mais complicada nesta fase de grupos da Libertadores é a Chapecoense, que não depende, a única que não depende de si para chegar à fase eliminatória da competição. Ontem, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro teve uma vitória magra, porém importante, diante da Chapecoense, pelo placar de 1-0 no jogo de ida entre as duas equipes na fase de oitavas de finais da Copa do Brasil. Copa do Nordeste, ontem a equipe do Sport garantiu a classificação vencendo o Santa Cruz no estádio do Arruda pelo placar de 2-0. Com o resultado, o Sport chega à decisão da Copa do Nordeste para enfrentar o Bahia em uma série melhor de 2 jogos. Para encerrar, ontem pela Liga dos Campeões da Europa, a equipe da Juventus de Turim venceu o Mônaco pelo placar de 2-0 e encaminhou a sua classificação à decisão da Liga dos Campeões, que acontece no dia 27 de maio em Cardiff, no País de Gales. Lembrando que na outra semifinal, o Real Madrid também abriu boa vantagem diante do Atlético de Madrid, vencendo pelo placar de 3-0. Seriam esses os destaques do esporte, Vanessa? Segue você.
Ótima manhã, Ricardo.
Para você também.
7h58, relator da reforma da Previdência da Câmara, deputado Oliveira Maia, do PPS da Bahia, recuou ontem à tarde e decidiu excluir de seu parecer os agentes penitenciários do rol de categorias que terão direito à idade mínima menor de aposentadoria. Ele disse que deixará o assunto para ser discutido durante a votação da proposta no plenário da Casa. Como antecipou mais cedo o serviço de notícias em relação a esta informação, o relator decidiu retirar os agentes penitenciários a pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também ligou para Oliveira Maia pedindo a retirada. O relator afirmou ainda ter recebido dezenas de mensagens por WhatsApp e redes sociais de parlamentares também reclamando da inclusão. No período da manhã, o relator havia anunciado a inclusão de agentes penitenciários, agentes socioeducativos e policiais legislativos entre os servidores que terão direito à aposentadoria com idade mínima reduzida. Os legislativos foram incluídos na regra que permite a adoção, desde já, da idade mínima de 55 anos para aposentadoria, assim como será no caso de policiais federais e rodoviários federais. 7h59, Carla, traz pra gente o resultado das principais loterias do Brasil. Mega teve ganhador.
Loterias então, Vanessa, Aquina hoje, resultado concurso 4.373, acumulou. Sorteio realizado lá em São Paulo, você confere os números agora. 38, 63, 71, 72, 77. Repetindo, 38, 63, 71, 72, 77. A estimativa de prêmio da Quina para o próximo concurso hoje é R$1.300.000. E um apostador de São Paulo ganhou sozinho o prêmio de 41 milhões e 300 mil reais.
da Mega Sena nesta quarta-feira. Concurso 1926 da Caixa Econômica aconteceu em Mato Grosso do Sul e os números sorteados são 2, 3, 14, 20, 30, 46. 2, 3, 14, 20, 30, 46. E o próximo concurso da Caixa Econômica acontece no sábado e vai sortear mais ou menos 3 milhões de reais. Aposte e boa sorte.
8 e 1. E segundo o CIMEPAR, amanhã aqui no Vale do Iguaçu será parcialmente nublada com chuvas e trovoadas. Já à tarde, também segue na mesma maneira, parcialmente nublada e com chuvas. Para o período da noite, seguem as chuvas aqui no Vale do Iguaçu. A mínima deve ficar em 9 e a máxima não deve ultrapassar os 19 graus nesta quinta-feira. Neste momento, estamos na casa dos 16,2 graus, ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. União é Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Carla, ótima manhã para você.
Ótima manhã, Vanessa. Ouvintes, logo mais ao meio-dia, eu e Álvaro Moreira apresentamos o Jornal da União Notícia, sua segunda edição. E vamos ficar com nossas sombrinhas e guarda-chuvas, porque hoje o dia é de chuvinha.
Eu que gosto de chuva, né, Carla?
Muito bom.
Tá certo, então. Então, chuva prevista para esta quinta-feira aqui no Vale do Iguaçu. Uma excelente manhã de quinta-feira para você. Muito obrigada pela sua sintonia. Nosso encontro acontece logo mais ao meio-dia com o União é Notícia em sua segunda edição. Esperamos por você. Até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.